Muito bem. Senhores deputados, muito obrigado. Vamos dar início à nossa reunião. Para a petição? Sim, senhor. Muito bem. Ponto número 1, apreciação e votação das atas 52 e 53. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, votos PSD, CDS, Partido Socialista. Há um pedido do Partido Social Democrata para passar o ponto 2 para o último ponto. É assim, Sr. Deputado Matias? Se os seus coordenadores não virem conveniente, assim farei. Muito bem. Está aqui o João Paulo Dias. Muito bem. Está. Há um requerimento do Grupo de Trabalho dos Transportes para as ilhas que pede a prorrogação do mandato. Tem um mandato de 60 dias que acabaria, por isso... A 2 de abril. Ou seja, este grupo de trabalho teria... Quem está aqui do grupo de trabalho dos transportes? Deputada Cláudia Aguiar. Este grupo de trabalho teria cerca de 30 dias de vida e pedem uma prorrogação. É assim? E queriam uma prorrogação por mais quanto tempo?
Bom, Sr. Presidente, o grupo de trabalho teve efetivamente uma duração de 60 dias... Tendo que esse prazo já acabou há algum tempo. Já acabou. O que nós... Exatamente. O que nós solicitamos agora é que seja prorrogado por mais 60 dias.
Muito bem, Sra. Deputada. O nosso contar é a partir da primeira reunião. E assim sendo, Senhora Deputada Cláudia Aguiar, o nosso contar é a partir da primeira reunião. E assim sendo, tendo sido a primeira reunião, a 2 de fevereiro, esses 60 dias iriam dar a 2 de abril. Ou seja, teríamos mais 30 dias de vida. A filosofia destes grupos de trabalho é serem rápidos, eficientes, de forma a que possam surgir outros, porque enquanto houverem estes, nós não podemos viver com um molho do grupo de trabalhos que torne difícil depois a gestão de, digamos, da quantidade de grupos de trabalho. O que é que eu propunha? Tem 30 dias, por isso não acabou. Eu propunha ao grupo de trabalho terem mais 15 dias, ou seja, acabarem a cerca de 15 de abril. Se os seus coordenadores do CDS, do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, se quiserem manifestar os membros do grupo de trabalho sobre esta matéria, eu agradecia para podermos tomar aqui uma decisão. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, caros e caros colegas, é para reiterar um bocadinho aquilo que nós já dissemos sobre esta matéria, não só na última reunião, mas também em outras. Ou seja, nós temos muita reticência ao prolongar do prazo de grupos de trabalho quando estamos à espera que alguns, e já conversámos aqui sobre vários temas...
Senhores deputados, um bocadinho... Vamos...
Que estamos à espera que alguns concluam os seus trabalhos dentro do prazo que estava estabelecido, para eventualmente criarmos outros também no mesmo espírito de objetividade e com caráter temporário. Ainda por cima, porque neste grupo em específico, ao contrário do que tem acontecido noutros grupos, eu ainda não consegui perceber exatamente o que é que o grupo está a fazer, para ser sincero, porque... Já estamos com uma grande boa vontade a contar o prazo a partir da primeira reunião. Porque o espírito seria que, a partir do grupo estar em funcionamento, é que que se deveriam estar a trabalhar desde aí. Mas pronto, com muito boa vontade, já demos uma dilação, pelas minhas contas, de cerca de 45 dias entre a constituição do grupo e o início dos trabalhos. E também, ao contrário de outros grupos, e se calhar nós eventualmente até poderemos considerar essa prorrogação de 15 dias, mas mediante a apresentação de um plano de atividades e de um plano de trabalhos. Porque outros grupos que foram constituídos trouxeram-nos logo aqui o que é que estavam a fazer, o que é que iam pensar fazer, ou têm apresentado relatórios da sua atividade. Nós aqui, não só, pelo que eu me lembro, e acho que não faltei a nenhuma reunião em que isso tivesse sido discutido, nós não temos nem plano de atividades, nem nenhum relatório do que é que estamos a fazer, temos apenas e só um pedido de prorrogação do prazo. E, portanto, eu acho que nós só devíamos considerar essa prorrogação do prazo com um relatório de atividades do coordenador do grupo. O que é que já fizeram até aqui, porque é que este atraso e o que é que vão fazer até ao prazo, porque senão temos aqui sucessivos pedidos de prorrogação e não era esse o espírito. Os grupos eram objetivos e com prazo temporário muito delimitado.
Sra. Deputada Cláudia Aguiar.
Sr. Presidente, efetivamente o grupo de trabalho já produziu um relatório. Não sei se já fez chegar, se o Sr. Coordenador, que é o Sr. Deputado do CDS, José Manuel Rodrigues, já fez chegar à Comissão o relatório. Portanto, da nossa parte, concordo consigo que se prolongue por mais 15 dias, mas penso que cabe ao Sr. Coordenador do CDS dar essa informação do que já foi produzido e das coisas que discutimos no grupo de trabalho. E justificar, neste caso, porque é que as coisas não têm sido coordenadas da melhor forma e as coisas não têm avançado como deveriam ser.
Muito bem. Sra. Deputada Cláudia Aguiar, deixe-me só aproveitar para dar aqui dois esclarecimentos ao Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, também à Sra. Deputada Cláudia Aguiar. Normalmente, e assim tem sido, temos contado o início de trabalho pela primeira reunião. Porquê? Porque partimos de um princípio de boa-fé, de razoabilidade, em que, após a constituição do grupo de trabalho e o início da primeira reunião, não haverá uma dilação de tempo assim tão grande que nos obrigue a termos o rigor de contar a partir do momento da criação. Bom, sendo que estes grupos de trabalho foram constituídos exatamente antes do Natal, de maneira que se meteu a 15 de dezembro, se eu tenho erro, de maneira que se meteu todas as festas e a interrupção de trabalhos naquela última semana da Assembleia, e talvez por isso. Bom, relativamente ao que nos chegou à Comissão de Plano de Trabalhos, não foi, não chegou. Talvez tenha circulado entre os seus deputados do Grupo de Trabalho, mas não chegou. Eu acho que para aquilo que foi entendido que era necessário fazer, que os 60 dias que estavam bem, como disse, têm mais 30 dias ainda, não é por sem prorrogação. Têm mais 30 dias. 2 de fevereiro, 2 de abril. No entanto, e atendendo a um critério de boa vontade, por parte da Comissão, se assim entenderem, pode haver aqui uma prorrogação de 15 dias, tal como houve no grupo de trabalho do Ouro. Também houve ali uma prorrogação de 15 dias, mas para ajeitar, digamos assim, o trabalho final. Nunca de 120 dias, porque isto altera, como disse bem o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo, aquilo que é a filosofia dos grupos de trabalho que criamos. Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, bom dia a todos. Pedir desculpa pelo meu atraso e tentar ainda apanhar a conversa no sentido em que interessa. Dizer que da nossa parte, acho estranho e sugerente, mas registrei a argumentação. E o CDS reserva-se daqui para a frente em fazer a mesma leitura rigorosa sobre todos os grupos de trabalho e sobre tudo o que funciona nesta Comissão. Sou pena de ter que assumir consequências mais graves sobre o resto. Porque há limites para tudo, não é? Há limites para tudo. Dizer, por exemplo, que alguns grupos parlamentares faltaram às reuniões marcadas pelo coordenador. Coisa que acontece em inúmeros grupos de trabalho. Eu tive a oportunidade de ir ao grupo de audiência, às vezes são lá dois deputados. Obviamente vêm convidados de longe, não se adia. Outras vezes, por exemplo, com a Nave Armas, não apareceu nas reuniões solicitadas para o grupo de trabalho. O grupo de trabalho começou mais tarde esses trabalhos. E o grupo de trabalho, ou o coordenador, a meu pedido, só solicitou um adiamento porque nesta mesma comissão se chamou a atenção de que o grupo já estava atrasado. Ora, tendo em conta os trabalhos que o grupo queria tratar, tendo em conta que, posteriormente, a solicitação de outros grupos parlamentares deixou de ser só transporte aéreo, para ser também transporte marítimo e para ser também os Açores, ora, tudo isso, ou seja, nós próprios, esta Comissão alterou, obviamente, alterou o conteúdo do grupo de trabalho. É evidente que a Comissão é livre de decidir se é só mais 15 dias, se devemos esperar 30 dias e depois, se justificar, prorrogar o prazo. Tudo isso é razoável, tudo isso é do bom senso. Esperar, por exemplo, se o grupo de trabalho decidir, a partir de agora, começar a trabalhar de forma mais célere, se todos os grupos parlamentares aparecerem, por exemplo, acho que o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista dos Verdes e o Partido Comunista Português, não sei se têm aparecido nas reuniões, pelo menos os outros dois não têm aparecido, se entender isso daqui, ao final do prazo, se entender que, de facto, nem é preciso prorrogação nenhuma, acho que a Comissão pode deliberar sobre isso. Agora, registo, e repito a minha frase inicial, tirando aí todas as consequências, a argumentação que ouvi, mesmo tendo só ouvido parte. E, portanto, estamos disponíveis para tudo. Estamos disponíveis para tudo. A Comissão é soberana, pode decidir, e nós cá estaremos para depois atuar em conformidade.
Eu acho que não ficou claro, talvez, e por isso vou fazer só o sublinhado. Nós só começamos a contar os 60 dias, Sr. Deputado Helder Amaral, a partir do momento da primeira reunião. Faço-me entender? Não começamos a contar os 60 dias a partir do momento em que foi constituído o grupo de trabalho.
E foi por essa ameaça doada que nós então peçamos mais tempo. Não acontece
noutros grupos. Não, eu acho que é uma vantagem começar a contar a partir do momento em que só se começa a primeira reunião e não a partir do momento em que se constitui. É todos, exatamente. É uma vantagem dada a todos por igual, por isso há aqui um tratamento uniforme a todos os grupos de trabalho. Uniforme. Bom, Sr. Deputado Bruno Dias.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Por aquilo que eu julgo saber, existe já, de facto, uma lista de entidades para ouvir no grupo de trabalho. Também tinha a ideia de haver um conjunto de obstáculos e dificuldades que têm aparecido ao longo do tempo e que até são alheias à vontade e ao poder dos deputados do grupo de trabalho. Esta questão da nave era armas, por exemplo, foi uma audição que esteve marcada para ser cancelada. E eu penso que pode haver um conjunto de circunstâncias que eventualmente justifiquem alguma dificuldade ou algum atraso nos trabalhos. Não temos nada contra que haja a prorrogação de 15 dias que o Sr. Presidente propunha e se me parece que há um conjunto ainda grande, porque é um conjunto grande de entidades que está naquela lista, desde que o tempo não seja esgotado num ciclo de audições que depois não se traduza em mais qualquer coisa, porque a ideia não é essa. Se houver capacidade de conjugar o máximo número de audições no mais breve prazo para dar tempo para o trabalho necessário. Agora, há aqui matéria que não tem que ser dirimida na Comissão, tem que ser avaliada no grupo de trabalho. E, portanto, não vale a pena estarmos a demorar demasiado tempo com isto, com a recomendação de que haja um esforço de que os trabalhos prossigam o mais celeremente possível, sem a oposição da nossa parte a que haja os tais 15 dias que aqui se fala, e penso que a questão pode ser pacífica e menos complicada do que parece, pelo menos agora.
Cláudia Aguiar, depois
é rápido, Sr. Presidente. Eu agradeço o comentário do Sr. Deputado Bruno Dias, que também, por alguma justificação que deverá ter, nunca esteve no grupo de trabalho dos transportes, e lá no grupo de trabalho definimos isso e decidimos que havia que priorizar as entidades a serem ouvidas e tudo mais. Julgo que desculpa?
Mesmo sem lá ter ido
tem razão em algumas coisas, tem. A questão é que o grupo de trabalho não está a ter as reuniões como deviam ser e está a ser criado ali um palco político para o Sr. Deputado do CDS fazer o seu jogo político na Madeira. Portanto, temos que trabalhar. Temos que trabalhar. O grupo é criado para trabalhar. É para trabalhar, não é para andarmos ali. Já quase há um mês sem fazer nada.
Eu acho que essas... Sr. Deputada Cláudia Aguiar, eu acho que essas considerações extravasam aquilo que é que é a filosofia do grupo de trabalho. E eu não queria, nem vou tomar aqui uma sugestão, digamos, junto do plenário da comissão, com base em opiniões subjetivas dos diversos grupos de trabalho. Ou seja, queria manter aqui um princípio, que é o princípio usado para todos os grupos de trabalho. O prazo, estes grupos de trabalho são, por filosofia, de tempo curto, os prazos começam a contar a partir da primeira reunião, há necessidades que no decorrer dos trabalhos acontecem e que atrasam os trabalhos, como por exemplo o não se conseguir marcar audiências dentro dos prazos previstos ou pedidos de documentação que nos chegam atrasados, e para isso há uma folga dentro dos princípios de razoabilidade que a Comissão deve ter, e essa folga situa-se, como se situa noutros grupos de trabalho, na casa dos 15 dias, e não queria andar muito mais longe que isso. Só pena que depois não podemos constituir aqui outros grupos de trabalho, porque estamos sempre com os mesmos. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só uma nota muito breve, Sr. Presidente. Quando eu fiz a intervenção de há pouco, eu não tinha conhecimento, porque não foi distribuído à Comissão, que existia uma espécie de relatório do que é que tinham feito, / plano de atividades do que existe. Mas percebi pela intervenção da senhora deputada Cláudia Aguiar que não foi enviado para o Presidente, mas que alguma coisa terá sido conversado.
Senhores deputados, agradecia que deixassem o senhor deputado Rui Paulo Figueiredo acabar, está bem?
E nesse sentido, fazendo fé nas contas, este tema agita muitas hastes, fazendo fé nas contas que o Sr. Presidente há pouco fez, ou seja, que o grupo vigoraria até 2 de abril e com esses 15 dias, para aí 17 de abril, e depois isso até calha, tive que olhar para o calendário, até calha perto de uma possível reunião ordinária aqui da Comissão. Nós não temos nada contra essa prorrogação até 17 de abril, mas era útil e interessante, e era essa a solicitação que eu aqui deixava, que aquilo que foi conversado em termos de relatório de atividades ou / plano de atividades, que nos fosse distribuído. Até porque, e foi esse o teor da primeira intervenção que eu fiz, os 15 dias e tudo não tem nada a ver com o pedido que nos foi aqui solicitado, 120 dias, em que sem esse conteúdo daquilo que está a ser feito, que eu percebi pela intervenção da deputada Cláudia Aguiar e da intervenção do deputado Bruno Dias, que pelos vistos existe algum consenso e algum documento, mas que não foi enviado à Comissão nem
muito
foi
bem
aqui distribuído.
Eu solicitarei ao Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho que nos faça chegar. Eu tenho duas inscrições, o Sr. Deputado Pedro Pinto e o Sr. Deputado Helder Amaral. Não sei a ordem, pode ser.
Diferente, fui eu primeiro. Obrigado. Sr. Presidente, eu atrevia-me talvez a fazer uma sugestão, que em relação a estas matérias, sempre que elas vierem a provocar no futuro, a meu Presidente e a mesa de coordenadores, de alguma forma, façam uma primeira abordagem a estas temáticas. Porque penso que nós perdermos, em termos de comissão, o tempo que estamos a perder para discutir uma matéria sem mais 15 dias ou menos 15 dias, acaba por, de alguma forma, levar a que nós não discutamos na reunião que está em causa, provavelmente, as matérias que temos para discutir, além de que não temos necessariamente que estar aqui a pôr todas estas matérias, por um atraso neste momento de 15 dias. Aliás, eu pessoalmente quero dizer que nunca teria pedido um adiamento antes do prazo estiver praticamente terminado. Esperaria que ele terminasse e depois poderia o adiamento, mas essa é a minha posição, tentando recuperar o tempo que está perdido. Mas, independentemente disso, há uma coisa para mim é fundamental, é que estas matérias sejam, no meu entender, primeiro tratadas na reunião de coordenadores e depois, se houver matéria substancial que não seja conseguida ser ultrapassada, que venha à reunião da Comissão. Sem isso, acho que nós estamos a discutir em matéria de Comissão, matéria de Lana Caprina, que eu pura e simplesmente não me entendo.
Mas Sr. Deputado, foi mesmo isso que aconteceu. Não se conseguiu ultrapassar. Sr. Deputado Helder Amaral.
Então era bom que tivesse sido intensa à Comissão, porque então isto é mais surrealista.
Sr. Presidente, para dizer apenas duas coisas, para que fique registado em atas, que o CDS, quando decidiu, ou quando o coordenador do Grupo de Trabalho decidiu pedir o prolongamento do prazo, foi de facto pelo alerta de que havia necessidade de encurtar prazos e havia necessidade de não atrasar os trabalhos. E foi exatamente pela tentativa de ouvir um conjunto de entidades e de alargar o âmbito do trabalho e de se ter percebido que, dado o número de grupos de trabalho, de reuniões que estão a ser realizadas, não haveria tempo útil. Portanto, foi feito na boa fé, dentro das pastas parlamentares. Eu acolho como boa a informação, e não vou valorizá-la muito mais que isso, de que há tentativas de politizar ou de tirar dividendos partidários de um grupo de trabalho. Percebi até pela intervenção do coordenador do Partido Socialista que nem sequer falou com o colega do partido e, portanto, não fazia a menor ideia do que é que se passava no grupo de trabalho. E foi a bancada do Partido Socialista, por duas vezes, não sei se de acordo com o Centrão, veio introduzir esse tema, mas ainda agora reconheceu, nem sequer sabia que havia um pedido, um relatório intercalar, nem sequer sabia que entidades estavam a ser ouvidas, que outras entidades não tinham aparecido. Enfim, mas eu não vou por aí e vou até pedir ao coordenador do Grupo de Trabalho que se limite àquilo que deve ser um grupo de trabalho, a estudar objetivamente a matéria e a trazer ao plenário da Comissão os resultados desse estudo. Estarei atento, como é óbvio, à politização de outros grupos parlamentares e, obviamente, sempre que isso acontecer, estaremos aqui também a pedir satisfações, porque nós vamos tentar não o fazer, precisamente para que a Comissão não saia defraudada na criação do grupo de trabalho, que teve uma origem benigna, teve uma origem que vem até da passada legislatura. Eu lembro que houve largo consenso entre todos os grupos parlamentares para estudar essas matérias e, portanto, nós vamos tentar corrigir os nossos erros, se é que eles existiram. Espero é que os outros partidos, as outras bancadas, façam exatamente o mesmo, e era a única coisa que eu gostava de deixar registado.
Muito bem, então eu proponho o seguinte para ultrapassarmos. Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Sr. Deputado Heraldo Amaral, eu não vou valorizar excessivamente essa intervenção, porque já percebi que tenta desviar o foco para o Partido Socialista de uma coisa que, se calhar, o CDS e o PSD têm que resolver. Mas para lhe ser muito sincero, e com toda a amizade que vamos criando e com todo o bom relacionamento, eu não lhe admito esse tipo de comentários sobre falando ou não falando, porque eu tenho perfeito conhecimento daquilo que é transmitido pelos deputados do Partido Socialista que têm ido ao grupo, e é exatamente em nome do bom trabalho do grupo e da pacificação e do bom desenrolar desses trabalhos que eu não referi o que é que eles têm transmitido em relação ao que se passa no grupo, e por isso é que nós temos estado construtivamente e com toda a boa vontade a permitir os prolongamentos do prazo, mas deixando claro, porque a maioria chumbou outros grupos em que nós tínhamos mais interesse, que queremos que os grupos de trabalho cumpram os seus prazos, porque temos a abertura e o compromisso, que eu espero que seja cumprido, que depois outros, em que nós temos até mais interesse político, sejam criados e possam começar a funcionar, que é para ficarmos entendidos sobre essa matéria.
Bom, muito obrigado, Srs. Deputados. Vamos então só ultrapassar este ponto com a seguinte proposta e um esclarecimento. O documento, digamos, mais parecido com o plano de atividade que está a circular, é elaborado pelos nossos serviços e não pelo grupo de trabalho. Vamos fazer o seguinte: eu não vou votar este requerimento, e vou pedir que no grupo de trabalho, atendendo à conversa que existiu aqui e às diversas opiniões, está de Laura Amaral, eu ia pedir o seguinte. Ultrapassarmos isto. Bom, eu não tenho que votar, porque tenho aqui um requerimento que, se o puser a votação do plenário da Comissão, provavelmente já sabemos qual é o resultado, e eu não o queria fazer, porque é um requerimento de um grupo de trabalho, não me parece bem. Que não parece cordial que em sede de plano de comissão que seja assim feito. O que eu pedi era o seguinte: eu estarei na próxima reunião do grupo de trabalho, quando for marcada, e tentamos encontrar uma solução em sede do grupo de trabalho sobre esta matéria. Ponto número 4, apreciação e votação do parecer sobre a conta geral do Estado, Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Tentarei fazer uma breve apresentação do relatório e tentarei também fazer um esforço para que demore menos tempo a discussão do que demorou esta discussão à volta da prorrogação. Vamos ver. O cenário macroeconómico que esteve subjacente a este Orçamento de Estado, assim não consigo, Sr. Presidente, peço desculpa, mas...
Senhores deputados, vamos ouvir o Sr. Deputado Afonso Oliveira.
Esteve subjacente, o cenário macroeconómico previa um crescimento real do PIB 0,7 em 2010 e um déficit previsto, digamos, de 8,3. A realidade em 2010, como todos sabem, foi um ano difícil para Portugal, como todos os anos têm sido desde os últimos anos, digamos assim. A realidade não veio a concretizar-se nem este limite de déficit. É explicado no relatório de uma forma muito, muito sintética, digamos, as várias notificações por déficits excessivos, duas, nomeadamente, em que a última refere o déficit de 9,3. Foi o valor que se chegou, ou seja, o Governo em 2010 não atingiu a previsão de redução do déficit, houve sim uma subida. No relatório faço também referência à evolução da dívida pública. Havia uma previsão também para no Orçamento do Estado de 2010 que seria 85,4% do PIB. Também há uma correção da referida, na primeira notificação, da referida de previsão, na primeira notificação de déficits excessivos, em que refere uma revisão para 93% da dívida pública. Atingiu, não é, 10,3. Ou seja, também aqui uma subida de cerca de 10 pontos percentuais na dívida pública. Para não ser muito exaustivo, vou fazer só aqui uma ligeira análise, digamos, aqui ao relatório. Há realmente um crescimento da economia portuguesa durante o ano 2010. Esse crescimento é explicado muito claramente, quer no relatório, quer da Conta Geral do Estado, quer na informação da UTAU. É explicado pelo dinamismo das exportações, pela procura interna também subiu e pelo consumo privado. Faço também referência ao crescimento do desemprego, que atingiu o ano 2010 os 10,8%, e de seguida faço também uma referência, nesta análise macroeconómica, à política orçamental para 2010. Foi um ano, que é também referido, caracterizado pelo retomar do esforço de consolidação das finanças públicas, também na maior parte dos países da União Europeia, isto é referido também no relatório, que tem, digamos, um déficit global, em termos médios, de cerca de 6,4% do PIB, ligeiramente abaixo do que aconteceu em 2009, 6,8%. Digamos que há aqui uma ligeira recuperação, se é que assim se pode dizer. Há aqui um gráfico também que está aqui no relatório, que me parece que é muito elucidativo, interessante e permite avaliar aquilo que é o comportamento de Portugal, digamos, nestes dois indicadores de déficit e dívida, o binómio de déficit e dívida, isto é retirado do relatório, em que refere, de uma forma muito, muito clara, que nós estamos neste binómio, só a Grécia está pior que nós. Portanto, isto não nos diz nada de novo, mas a verdade é que isto surge no relatório da Conta Geral do Estado e também achei por bem colocar aqui nesta informação. Também é referido no relatório, e é claro para todos nós, que a política orçamental em Portugal influenciou em muito, como não podia deixar de ser, o desenvolvimento da atividade económica ao longo do ano. E... pelas medidas tomadas durante esse ano em matéria de sustentabilidade das finanças públicas. Há aqui uma que me parece que... Há aqui várias, que não estão cá todas, mas foram algumas mais significativas foram aqui referenciadas no relatório, mas há uma que me parece que é importante aqui referenciar nesta comissão, a participação da eliminação das medidas de estímulo à economia para combater os efeitos da crise económica. Há aqui medidas tomadas pelo Governo, claramente assumidas neste relatório, que também se foram... Esta discussão tem estado muito em cima da mesa nos últimos tempos e, por vezes, as pessoas esquecem-se que foram tomadas medidas, está no governo anterior, de retiradas da economia para reforço das finanças públicas. Isto vale a pena refletirmos um pouco sobre isto, para ver se, perante os números e perante os dados concretos da Conta Geral do Estado de 2010 e também da 2011, espero eu, fiquemos todos com uma ideia muito mais clara daquilo que é a realidade e não só apenas a discussão, por vezes, não leva a discussões um pouco... permitam-me um pouco histérias em relação à realidade. Depois, há aqui uma referência também relativamente aos prazos médios de pagamento do Estado, em que no ano 2010, digamos que há uma deterioração dessa melhoria já que tinha acontecido no ano 2009. Em 2009 foi um ano de eleições, como sabem, e é implementado também o programa de pagamento a tempo e horas, não é? Que teve aqui um efeito positivo, digamos, no prazo médio de pagamento. Referia também uma nota ao Tribunal de Contas, em relação a este tema, que acho que é importante, que está aqui referenciado, que é a fiabilidade, nos refere também que a fiabilidade do cálculo do prazo médio de pagamentos do Estado depende da qualidade de informação prestada nos serviços responsáveis pela sua divulgação. Nos parceiros sobre a Conta Geral do Estado 2008 e 2009 foram reportadas limitações a essa fiabilidade. Ou seja, põe um pouco em causa que tenhamos dados completamente fiáveis para as conclusões que se tiram no relatório. Depois uma referência ao PIDAC também, que me parece que vale a pena aqui referenciar. O Ministério da Economia, Inovação e Desenvolvimento corresponde a cerca de 8,1% do PIDAC, total do PIDAC, próximo de 400 milhões de euros que surgem do relatório. Sobre esta matéria, é uma nota muito sintética, mas me parece que é significativa. Os fluxos financeiros com a União Europeia, o Tribunal de Contas faz uma referência que me parece que é uma síntese muito clara, aliás, sobre este tema. Neste ponto, procede-se a análise de fluxos financeiros entre Portugal e a União Europeia, bem como a avaliação da execução financeira dos instrumentos que em Portugal concretizam a aplicação dos fundos comunitários, no âmbito do qual o CREN e o anterior Quadro Comunitário de Apoio da Garantia Agrícola dos Programas de Desenvolvimento Rural e das Pescas e outros instrumentos. É de ressalvar o aumento em 2009, face a 2009, das transferências da União Europeia, que cresceram 17,1%. Isto também parece-me que é importante verificarmos que há aqui uma transferência, um acréscimo de transferências no ano de 2010. A informação, há aqui um dado também que acho que é um dado curioso. A Comissão Europeia, 4 mil milhões de euros transferidos para Portugal, do montante transferido pela Comissão Europeia, 3,9% correspondem a Portugal, que são cerca de 111 milhões de euros. Isso aparece também aqui muito referenciado na Conta Geral do Estado. Aqui um dado. Depois surgem também aqui alguns dados, para ser muito exaustivo, portanto, a ser sintético, em relação, digamos, ao comportamento quer do FEDER, quer dos vários fundos europeus, também surge aqui no relatório. O parecer do Tribunal de Contas, esta nota acho que é importante referenciar, destaca o desempenho dos programas operacionais temáticos responsáveis por 74% da execução comunitária e dá nota que, apesar do conjunto dos programas operacionais financiados pelo Fundo Social Europeu, FEDER, apresentarem em 2010 taxas de execução superiores a 100%, o que significa que já estão a ser recuperados os baixos níveis em anos anteriores, alguns POs têm ainda alguma baixa execução. Este é um dado também que me parece que é importante aqui referenciar. Depois, no relatório, também são feitas algumas, são transpostas, digamos, rigorosamente, algumas recomendações e considerações do Tribunal de Contas em relação ao relatório. Escusava-me aqui de estar a fazer, não importa fazer aqui uma leitura, mas dá-se aqui algumas notas, em que nos refere claramente o crescimento, por exemplo, da dívida global do Estado, como já vos falei, cresce cerca de 10%, isso aqui fica aqui muito claro. Também faz referência a um dado que me parece importante, que parece a todos nós importante, que é o crescimento das dívidas a fornecedores. Tem estado também na discussão e surge aqui muito claro também nas recomendações do Tribunal de Contas, como um dado negativo, digamos, do relatório e da execução do ano. Uma nota que me parece que é positiva e vale a pena também aqui referenciar. O Tribunal formula um juízo igualmente favorável sobre a legalidade da execução orçamental da Administração Central, e formula uma reserva pelo incumprimento de disposições legais no âmbito do procedimento de reconhecimento automático de prescrição de dívida de contribuintes. Ou seja, mas seja como for, há aqui uma referência claramente positiva em relação ao comportamento global. Eu, neste relatório, na Comissão de Economia, devo dizer que ontem apresentei na Comissão da Agricultura e resolvi, na altura, estão aqui alguns dos seus deputados que estiveram comigo lá na Comissão da Agricultura, resolvi não apresentar, digamos, não emitir opinião nesse relatório. Aqui nesta Comissão tenho aqui a minha opinião, penso que já leram também. É uma comissão muito mais alargada, mais abrangente, e por esse motivo achei por bem colocar aqui esta informação, esta opinião. Em relação à minha opinião, a minha referência não é votada, como sabem, mas a minha referência é totalmente baseada naquilo que é o trabalho feito pelo UTAU, pela Conta Geral do Estado e pelo Tribunal de Contas, que surge muito claras algumas notas que eu aqui deixo rapidamente. A política orçamental de 2010 digo eu, em 2010, a política orçamental portuguesa já retoma do processo de consolidação orçamental com retirada das medidas de estímulo à economia, como há um bocado aqui referenciei. Considero também relevante, e faço referência aqui da minha opinião, o crescimento da dívida em cerca de 10 pontos percentuais, como fica muito claro. Recorrendo apenas ao relatório da UTAU, podemos reforçar esta informação. No ano de 2010, o estoque de dívida direta do Estado aumentou 14,3% face a 2009. Também me parece muito paradigmático, digamos, esta informação. E faço uma referência a um dado que tem sido muito discutido nesta Comissão e fica para todos muito claro também neste relatório, que também é um exemplo paradigmático da evolução da dívida, a referência que é feita aos encargos líquidos com os PPPs. Estou a citar, com os PPPs, que ficaram 307 milhões de euros acima do previsto no relatório do Orçamento Social de 2010, o que representa um desvio de 50% face ao inicialmente previsto. Portanto, há aqui um desvio da despesa também com os encargos com os PPPs. Não obstante, os encargos dos PPPs outros setores que não no rodoviário terem ficado abaixo do previsto. Ou seja, todo este desvio que acontece em matéria de despesa nas PPPs é apenas no rodoviário, digamos, nas PPPs rodoviárias. Que ascenderam, aliás, isto também fica aqui, é retirado, digamos, do relatório da UTAU, os encargos líquidos com os PPPs rodoviários ascenderam a mais do dobro do previsto inicialmente. Ou seja, há um desvio de 134%. E terminava, Sr. Presidente, com a minha conclusão, que aqui faço referência, no meu parecer. Os sinais muito claros que resultavam da evolução dos principais indicadores da economia portuguesa e os sucessivos alertas de inúmeros setores da sociedade não foram, infelizmente, suficientes para que o Governo antecipasse a situação que Portugal teve que chegar com o consequente recurso a financiamento junto das instâncias internacionais. E para já ficava por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Sr. Presidente, em primeiro lugar quero cumprimentar o Sr. Deputado Relator, Afonso Oliveira, agradecer o relatório, dizer que quanto à generalidade do relatório, o Partido Socialista não tem observações a fazer, tem algumas correções de detalhe que vai solicitar agora. Estes relatórios são feitos com uma parte que de alguma forma, e bem, é explícito, as fontes que dão origem à parte do relatório, quer nomeadamente a questão do Tribunal de Contas, parecer do Tribunal de Contas, quer o parecer da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Podemos estar aqui a discutir ou não o que foi o ano 2010, as nossas interpretações, como é óbvio, são distintas. Há aqui alguma informação que é útil também de olhar, e eu sobre essa matéria quero cumprimentar o deputado, porque introduz aqui informação desprendida, à exceção de um aspecto que eu já vou referir daqui a pouco. Nomeadamente, vou dar dois exemplos concretos. Um dos aspectos é, percebe-se perfeitamente no relatório, que em 2009 houve um abrandamento, uma diminuição do crescimento da economia em todos os países da União Europeia, que isso obrigou uma intervenção de todos os Estados da União Europeia. Podia ou não ter sido mais enfatizado que algumas das opções políticas que foram assumidas pelo Estado português não foram distintas das que foram assumidas por outros Estados em toda a União Europeia, e isso é visível, nomeadamente, não só, porque também afeta o nosso país, nomeadamente com o necessário impacto que tem nas nossas exportações, mas dizer que o Sr. Deputado refere bem que, e também é explícito aqui, que houve aqui um conjunto de impactos em 2009 que depois se traduzem nas finanças de 2010, nomeadamente a questão do déficit de 2009, nomeadamente a questão do início da crise da dívida no que diz respeito aos encargos com juros e encargos com a dívida. E o Sr. Deputado, sobre essa matéria, também refere aqui que teve um peso muito significativo e muito superior àquilo que era previsto no que diz respeito ao orçamento de Estado, e portanto todos esses impactos têm, obviamente, repercussões do ponto de vista das finanças e do ponto de vista da conta geral do Estado, e durante o próprio ano de 2010, e aí avaliaremos no futuro se as opções políticas da União Europeia e de todos os países, inclusive do nosso, de retirar abruptamente um conjunto de apoios que existiram e que foram lançados em 2009, se foi uma opção correta ou não. É um debate que ainda é muito fresco para nós, mesmo para mim. Eu sou deputado do Partido Socialista, era um governo do Partido Socialista, e portanto avaliaremos no futuro se essas opções de retirada brusca de um conjunto de apoios e de incentivos que existiram em 2009, se é a opção correta ou não, mas obviamente Portugal não tinha hipótese, estava enquadrado, como foi dito e bem, estava em cumprimento com déficit excessivo e, portanto, tinha necessariamente que viu-se obrigado a tomar um conjunto de iniciativas. E, portanto, sobre essa matéria não temos grandes comentários a fazer. O Sr. Deputado reserva para a opinião do relator grande parte das suas considerações que nos fariam distinguir, à exceção aqui de um ponto que eu educadamente vou pedir ao Sr. Deputado para retirar da parte do relatório e colocar na parte da opinião do relator. É o ponto 29. O Sr. Deputado diz, e bem, que houve um deterioramento do pagamento, do prazo médio de pagamentos da parte do Estado. As causas da deterioração, ou bem que o Sr. Deputado acha que esta causa que aqui refere é uma causa técnica, que eu não acho, eu acho que é natural, tendo em consideração até aquilo que refere no relatório, que no ano 2010 era absolutamente natural que houvesse uma deterioração do prazo médio de pagamentos. Sobre se a dimensão da deterioração do prazo médio de pagamentos está motivada por outros fatores que não, obviamente, a retirada de condições da parte do Estado, ou seja, se o Estado sente que não tem condições para manter um conjunto de apoios, também é natural que o Estado entenda que não tem condições para manter o prazo médio de pagamentos que tinha no ano anterior. E, portanto, há aqui uma consideração que o Sr. Deputado refere, que diz respeito ao que houve um deterioramento porque o ano 2009 era um ano de eleições. E, portanto, e o Partido Socialista não se sente nunca confortável em votar este relatório, nem votar favoravelmente o seu relatório, se esta consideração continuar, por uma simples razão. Admitimos que os senhores deputados possam ter essa avaliação, está no vosso perfeito direito, liberdade e juízo de o fazer, mas devem remeter essa opinião para a opinião do relator e não no relatório. E, portanto, no relatório nós não aceitaremos nunca essa justificação, porque entendemos que, no nosso entender, e é uma avaliação política também, e é legítima, tão legítima como a sua, de que a deterioração do prazo médio de pagamentos é um facto natural, porque, obviamente, se o Estado estava em uma situação financeira mais frágil, obviamente o prazo médio de pagamentos seria deteriorado. E, portanto, nós não aceitamos este ponto 29 no seu relatório, na parte técnica, e, portanto, pedir-lhe educadamente para passar este ponto para o ponto da opinião do relator, sendo que o quadro continuaria aqui, na parte técnica, não obstante podermos ter uma avaliação distinta sobre estas matérias. Quanto ao resto, volto a dizer, divergimos em um conjunto de conclusões sobre o ano, sobre as causas e sobre as consequências. Também quero deixar uma nota sobre uma opinião do relator que diz respeito ao deterioramento também das PPPs. É importante, e também é importante que da nossa parte fique ressalvado, não obstante isto está na sua parte da opinião do relator, e portanto, sobre essa matéria não tenho comentário nenhum a fazer ao relatório, dizer-lhe que o tal desvio que o Sr. Deputado fala, e o PSD cada vez fica menos, e agora é jeito de piada, qualificado para falar de desvios, porque efetivamente falam de desvios e depois eles não se apuram, mas no que diz respeito a este desvio, que o Sr. Deputado... O Sr. Deputado fala das PPPs. Importa explicar o motivo deste montante. Este montante deve-se a reequilíbrios financeiros que vêm de trás. E vêm de trás, vêm de 2002 a 2004. E, portanto, o prazo de contabilidade, a repercussão na contabilidade pública ocorre em 2010, mas este desvio são reequilíbrios financeiros das PPPs. E, portanto, não é um desvio decorrente de uma execução. Deixa-me só terminar. O que eu quero dizer é que não é um desvio de... Ó, Sr. Deputado, eu respeitei, critiquem-me à vontade, estou na vossa liberdade, a seguir peço-vos para usarem da palavra. Já agora...
Sr. Deputado Eduardo Cordeiro, tem a palavra.
Só que eu vou já terminar. O reequilíbrio, esta diferença não se deve à execução, deve-se a um reequilíbrio financeiro das PPPs. E esse reequilíbrio financeiro deve-se a pagamentos de decisões de 2002 a 2004 ocorreram naquele ano, mas não se deve à execução. É só esse comentário.
Obrigado, senhores deputados.
Então, o resto solicitava então ao PSD que se pudesse alterar para evitar que o Partido Socialista vote contra o seu relatório. Muito obrigado.
Senhor deputado Hélder Amaral.
Senhor Presidente, muito obrigado. Apenas para cumprimentar o senhor deputado Afonso Oliveira pelo relatório, até porque voltando a uma boa regra, evitou que fosse o Partido CDS, Partido Popular, a fazer este relatório. Nós queremos apenas cumprimentá-lo e dizer que estamos em perfeito acordo com o conteúdo. Ele é meramente factual, mesmo nas fontes, limita-se a transcrever até o ponto 29, o prazo médio de pagamentos é verdade que é assim, é verdade que o ano também é um ano de eleições, portanto há dados, podemos reescrever as histórias, mas os factos são factos, dados são dados, não há nada, está bem, as eleições foram em 2020, está bem, agora não há nada a fazer, e portanto, só para cumprimentar o Sr. Deputado, dizer que votaremos favoravelmente.
Tenho só mais uma inscrição, Sr. Deputado Paulo Campos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Era, enfim, face à intervenção e à opinião expressa pelo relator, efetivamente fazer duas notas. A primeira nota, relativamente ao parecer e na sua opinião, curiosamente não refere o parecer da Conta Geral do Estado, mas sim o relatório do UTAU, relativamente às parcerias público-privadas. Se analisarmos o parecer do Tribunal de Contas, ele refere-se que há um acréscimo de 19% e não um acréscimo de 50%, como o senhor deputado colocou na sua opinião. Poderá verificar na página 45 do relatório o acréscimo de 19% nos encargos líquidos das parcerias público-privadas e não de 50%, como o senhor deputado refere, citando o relatório da UTAU, mas curiosamente o parecer é sobre a Conta Geral do Estado, não se cita qual é o desvio que o Tribunal de Contas aqui apurou, primeira questão. A segunda questão é exatamente que o senhor deputado, de forma que é melhor não qualificarmos, esconde os motivos desse desvio. E os motivos desse desvio são dois, muito claros, expressos no relatório também da Direção-Geral do Tesouro e Finanças relativamente aos desvios. O primeiro desvio deve ser um reequilíbrio relativamente a factos ocorridos entre 2002 e 2004, e sabemos quem estava no governo nessa altura, que fez alterações no contrato, num determinado contrato de concessão, gerando um conjunto de encargos que foram, ao longo dos anos, em sede de processos de reequilíbrios, reconhecidos pelo montante de cerca de 150 milhões em 2010. Quero citar que boa parte desses actos que ocorreram entre 2000 e 2004, basta-se recordar dos 500 milhões de Estarraja, basta citar-se os famosos 500 milhões de Estarraja, que se deveram nunca a interesses do Estado, mas sim a interesses particulares de quem fez essas alterações naqueles contratos. Quero recordar, no caso de Estarraja, simplesmente foi uma alteração do traçado para servir os interesses eleitorais do então candidato deputado pelo Partido Social Democrata, pelo Distrito de Aveiro, Marques Mendes, que incorreu num sobrecusto para o Estado de 500 milhões de euros, gerando, senhor deputado, nessa altura, aliás, a demissão do próprio Presidente das Estradas de Portugal, porque não estava de acordo com essa alteração do traçado, que geraria encargos para o Estado unicamente para servir os interesses eleitorais e não servir os interesses, os interesses públicos. E, portanto, desse ponto de vista, seria bom que o senhor deputado citasse na sua opinião a que é que se deve estes desvios. O segundo desvio deve-se ao atraso na implementação das portagens nas escutas, como o senhor deputado sabe, foi devido à intervenção da Assembleia da República, que impossibilitou a entrada em funcionamento das portagens em julho de 2010, através da apreciação parlamentar que fez e de toda a alteração legislativa nessa matéria, que possibilitou apenas a introdução alguns meses mais tarde, em outubro. E, portanto, os dois desvios devem-se a estes factos e não a outros factos quaisquer.
Bom, nós dou já a palavra ao Sr. Deputado Luís Menezes. Deixem-me só dizer uma coisa. Nós, nestes relatórios, vocês sabem, não votamos a opinião do relator. Sou pena de nos envolvermos numa discussão mais profunda e, com toda a certeza, muito profícua e interessante. Eu acho que não é também esse o objetivo da votação deste relatório, que é, no fundo, sobre a Conta Geral do Estado, e volto a repetir, onde se exclui aquilo que é o capítulo da opinião do relator. Vou dar a palavra ao Dr. Luís Menezes, mas vamos ver se depois não continuamos a alimentar essa discussão. Depois passarei a palavra para finalizar ao Sr. Deputado. A palavra, Sr. Deputado Luís Menezes.
Sr. Presidente, concordo inteiramente com aquilo que disse, mas faço algumas coisas que foram aqui ditas. Vou ser sumário para não alongar e não perdermos tempo desnecessariamente. Antes de mais, congratular a forma como o deputado Duarte Cordeiro se referiu ao relatório e, de facto, não falou da opinião do relator, ainda que seja, se calhar, totalmente divergente com a mesma, mas a opinião do relator é isso mesmo e não é votada aqui em comissão. Mas, relativamente ao Sr. Deputado Paulo Campos, só referi duas coisas. O Sr. Deputado Paulo Campos, quando nós falamos aqui do passado, diz sempre para não falar dele, mas vai, o passado para si tem sempre um buraco, não é? Que é o tempo em que esteve no governo. É um buraco que é sempre um tempo em que esteve no governo. Para já, acho que é uma enorme deselegância falar, aliás, de um homem que também já deu muito a esta casa, já deu muito ao país, como é o Dr. Marcos Mendes, na forma subjetiva como a fez, acho que é deselegante, mas já começa a ser habitual. E não, não é um facto. Isso é uma análise subjetiva, isso é uma análise subjetiva sua, e acho que é de uma enorme deselegância fazê-la. Mas quando se refere ao segundo ponto da opinião do relator, com o qual não concorda, que agora até já me passou, que foi o... Não, não, mas qual foi o segundo ponto que o Sr. Deputado mencionou? De quê? Ah, a questão da apreciação parlamentar da Assembleia. A razão pela qual foi feita uma apreciação parlamentar é porque o anterior governo queria discriminar portugueses e pôr portugueses contra portugueses. E a única razão pela qual não foram implementadas portagens... é verdade, porque era só para aplicar num sítio, não era para aplicar no outro. Peço desculpa, eu também o ouvi, apesar de ter dito coisas perfeitamente inúteis, também o ouvi sem o ter interrompido, gostava só de falar.
Vamos distinguir aquilo que são os apartes parlamentares, aquilo que é a interrupção contínua das intervenções dos seus deputados. Sou pena de não se conseguir conviver democraticamente nesta comissão. E transformar a interrupção na prática habitual desta comissão. Ao Sr. Deputado Paulo Campos. Sr. Deputado Paulo Campos, eu também estou a falar para o Sr. Deputado. Também. E não é só por acaso. Por isso, eu pedia que os seus deputados mantivessem os apartes parlamentares, mas que não transformassem isso numa discussão sob pena de não se conseguir gerir os trabalhos. Isso era impossível. E o Sr. Deputado Luís Menezes termina a sua intervenção, queria passar a palavra depois
ao deputado. Vou terminar só para dizer que aquilo que o PSD fez foi trazer justiça a essa implementação. E aquilo que o PS não fez, aí sim por calculismo eleitoral, aí sim porque o então secretário de Estado dava-se mais ao trabalho de andar a brincar com o dinheiro dos portugueses, a meter betão de cima a baixo do país, do que preocupado em implementar as portagens, e disse que como o governo estava em gestão não podia implementar em todo lado. Porquê? Porque dava jeito. E só para repor a verdade e comentar que este tipo de deselegâncias, ainda por cima para pessoas que não estão aqui para responder contra estas coisas, acho que é de uma enorme falta de educação e de elegância, mas que começamos infelizmente a estar habituados, Sr. Presidente. E peço desculpa por ter perdido este tempo.
Sr. Deputado Afonso.
Obrigado, Sr. Presidente.
Deputado Afonso Oliveira, a questão... Bom, vamos lá ver, ou consigo passar a palavra ao deputado Afonso Oliveira, ou pela primeira vez vou suspender os trabalhos desta comissão. Bom, é que não é propriamente agradável ter que o fazer, mas podem ter a certeza que, se for necessário, o faço. Sr. Deputado Afonso Oliveira, há uma proposta em cima da mesa por parte do Partido Socialista, relativamente a transportar daquilo que é o relatório em si para a opinião do relator, do ponto 24 ao 29. Peço desculpa.
Sr. Presidente, eu rapidamente, antes de mais, quero agradecer também os comentários que foram feitos ao relatório, depois falarei sobre o comentário do deputado Paulo Campos. Em relação ao ponto 29, eu penso que a questão que surge aí tem a ver com a referência ao ano de eleições. Não me importa nada, nem até acho que não há nenhum inconveniente em cortar daqui o ano de eleições. E mantém-se o ponto 29. Em vez de estar a alterar, digamos, alterava aqui, pronto, fica o assunto resolvido. Aliás, porque a seguir o que está é objetivo em relação ao 4. Não é? Portanto, não há, da minha parte, não vejo nenhum, não há aqui nenhum inconveniente. Relativamente à questão levantada sobre o Paulo Campos, eu não quero agora entrar aqui em grandes polémicas. A preocupação no relatório foi ser muito concreto, correto, digamos assim, mas um relatório não tem que ter, tem que ter uma carga, não tem que ser ascética, quer dizer, e muito menos a opinião do relator, não é? Na opinião do relator, aí mantenho, por uma razão muito simples, e todos os senhores deputados aqui compreendem o que eu vou dizer, é que o que eu refiro no relatório, ainda por cima está entre aspas, é referido no parecer da UTAL, no ponto 81, 82 do parecer da UTAL, é retirado religiosamente daqui, se me permitem dizer as coisas nestes termos. Se eu fosse ser mais exaustivo, poderá haver outras razões, essas ou outras, não vou agora aqui discutir, se fosse mais exaustivo, se calhar haveria muito mais coisas para dizer, não é? E nem sei se o Governo ficaria bem nesse processo, não é? Mas nem vale a pena entrar por esse caminho. Portanto, a minha opinião do relator é a mesma opinião sobre o ano 2010. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Vamos então votar. Quem vota contra, com as alterações que foram propostas pelo Partido Socialista, pelo Sr. Deputado Duarte Cordeiro e aceites no modelo do Sr. Deputado Afonso Oliveira. Por isso, quem vota contra, quem se abstém, aprovado com votos Partido Socialista, CDS, Partido Social Democrata, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Apreciação e votação do parecer relativo ao projeto de lei 169 do Partido Socialista, que procede à primeira alteração do decreto-lei 136 de 26 de julho, que estabelece os princípios de utilização dos veículos automóveis ligeiros e pesados de gases liquefeitos designados por GPL. Sr. Deputado Nuno Matias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como foi referido, este projeto de lei procede às alterações ao decreto-lei 136 2006, sem me querer alongar, apenas dar nota de que cumpre na plenitude os requisitos formais, constitucionais e regimentais, que cumpre também e não viola a lei formulário, pelo que, do ponto de vista da avaliação sobre a admissibilidade para discussão e votação em plenário, no nosso entender, está completamente cumprida. Em relação às matérias em questão, penso que podemos perfeitamente, e uma vez que vai haver um debate em plenário, conduzir para plenário aquilo que será a nossa tomada de posição em relação ao projeto de lei.
Obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Só para cumprimentar o Sr. Deputado Nuno Matias pelo relatório, pela objetividade que ele imprimiu ao seu texto e pela capacidade de síntese da apresentação que foi feita.
Obrigado, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado. Votos PSD, CDS, Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Relativamente ao ponto 6 e 7, havia uma tentativa que estava a decorrer durante esta reunião de junção, mas pelos vistos não surtiu efeito. Que é fixe. Ponto 6. De unificação dos textos. Sr. Deputado Paulo Cavaleiro.
Sr. Presidente, portanto, nós praticamente penso que temos um acordo no texto, mas o texto não foi possível ser distribuído a todos os grupos parlamentares. Portanto, não sei se calhar podemos, como conseguimos chegar a um entendimento agora mesmo, se calhar podemos adiar talvez a votação para se poder distribuir a todos os grupos parlamentares.
Muito bem. Srs. Coordenadores, parece que não vêem incompatibilidade nisso, por isso passaríamos de imediato ao ponto 7. Que é uma petição, solicitam imediata reposição dos espaços escolares e o cumprimento do direito de todos os jovens à mobilidade e acesso a transportes públicos. Apreciação e votação da nota da admissibilidade. Quem vota contra, quem se abstém, está admitido. Por unanimidade, nomeação do relator, Partido Social Democrata. Deputado Nuno Matias.
Senhor Presidente, é a deputada Cláudia Aguiar.
Senhora deputada Cláudia Aguiar. Vamos então ao ponto 2, que passa para ponto 7. Apreciação e votação do requerimento pelo Partido Socialista para a audição do Presidente da Direção da Associação Automóvel de Portugal sobre a situação do setor automóvel, Sr. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista, através deste requerimento, demonstra preocupação em relação ao setor automóvel. Nós, notícias a público, do encerramento de uma terceiro turno de produção na fábrica PSA de Mangualde, mas também outras informações, que nomeadamente surgem de declarações do Presidente da ACAP em relação a uma previsão de destruição de emprego, mas também de encerramento de empresas na parte de retalho do setor automóvel em Portugal, com impactos muito negativos para todo este setor. Todas estas informações, obviamente associadas a outras notícias que já vinham de trás e que até já tivemos a oportunidade de discutir aqui até com o seu Ministro da Economia, nomeadamente as questões relacionadas com o veículo elétrico, mas existe sobre este setor uma pressão muito significativa, fruto de vários fatores, diminuição da procura internacional, obviamente, mas também de um conjunto de decisões que foram tomadas e de, obviamente, de diminuição de procura interna. E, portanto, achamos fundamental que a Comissão de Economia se debruce sobre este setor e sobre estas matérias e tomámos a iniciativa de solicitar e propor uma audição com o Sr. Presidente da ACAP sobre estas matérias. Achamos que, obviamente, não se deverá ficar pelo Presidente da ACAP, mas não obstante, eu acho que são considerações que poderão ficar depois deste requerimento estar aprovado. Até porque todos os grupos parlamentares devem ter sido solicitados, como foi o Partido Socialista, por exemplo, para uma audição com a Comissão de Trabalhadores da PSA de Mangualde. O Partido Socialista foi solicitado pela Comissão de Trabalhadores, terá essa reunião esta semana e, portanto, poderão surgir outras entidades sobre a mesma matéria que poderão, eventualmente, ser passíveis de serem objeto de audição. Sobre a forma, também queríamos fazer alguns comentários. A Comissão de Economia, na anterior sessão legislativa, tinha um grupo de trabalho do setor automóvel. Por variedíssimos motivos, por método de organização da nossa Comissão, por todos os fatores que obviamente, que dizem respeito ao facto desta Comissão agora ter a dimensão que tem e pelo facto de existirem outros grupos de trabalho que foram constituídos, não existe grupo de trabalho do setor automóvel. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que esta matéria é uma matéria que esta audição deve decorrer no plenário da Comissão. Não obstante existir um grupo de trabalho de audições, acho que há determinadas matérias, determinados assuntos, que nós devemos dar dignidade aos mesmos, às instituições, às entidades e aos temas. O setor automóvel tem um impacto muito grande, quer na economia, quer do ponto de vista do seu impacto nas exportações, como também na economia interna do país. E, portanto, entendemos que este é um tema que merece a dignidade de uma audição do plenário da Comissão e é isso que solicitamos, que este requerimento seja aprovado pelos vários partidos e que possamos ouvir em Comissão, provavelmente começando antes do horário normal que habitualmente nós começamos e, portanto, estender um bocadinho o trabalho da Comissão numa reunião ordinária, nada que nem vemos a necessidade de poder acrescentar mais um dia de trabalho na semana, mas pelo menos poder estender no fundo à sessão normal da Comissão. Sentimos também, a propósito de todos os temas que já foram aqui discutidos, até a propósito do requerimento que anteriormente foi feito pelo PCP, que também nos sentimos confortáveis, que da mesma forma que eu acho que este tema do setor automóvel deve ser, esta audição deve decorrer no plenário da Comissão, também entendemos que aquilo que foi a proposta do PCP sobre o setor da construção civil, que entretanto foi alterada a nível das propostas pelo PSD, a nível das entidades que deviam ser ouvidas, também poderíamos equacionar a transição dessas audições para o plenário da Comissão, também pelos mesmos motivos. Eu acho que nós devemos confinar o grupo de trabalho das audições para um conjunto de audições que possam ir ao encontro de respostas, de solicitações da sociedade civil, mas quando são os grupos parlamentares que se entendem sobre, são eles que tomam a iniciativa para determinadas audições e tendo em consideração, obviamente, o caráter subjetivo da importância das mesmas, mas tendo em consideração setores determinantes para a nossa economia e tendo em consideração o caráter da nossa Comissão, entendemos que esta do setor automóvel faz todo o sentido de correr no plenário da Comissão e caso existam solicitações, por exemplo, da parte do PSD ou do PCP em relação ao setor da construção civil, também estamos confortáveis para que decorra no plenário da Comissão, pelo menos estes dois setores tão importantes para a economia. E, portanto, gostaríamos que entendessem que o nosso requerimento é para o plenário da Comissão. E, portanto, porque achamos que merece essa dignidade. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Arcedeiro, peço que eu, claro, tenho três inscrições. Deputado Nuno Matias, deputado Hélder Amaral e deputado Agostinho Lopes, por esta ordem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a este requerimento, como já aqui foi referido e à preocupação que existe em relação àquilo que é o comportamento deste setor, deste como de outros, que infelizmente têm sofrido as consequências da retração da procura interna e que todos nós percebemos, externa, mas neste momento, e sobretudo a procura interna que nos está a condicionar mais, se calhar não tanto neste setor, mas como já vimos anteriormente, até na questão da construção civil, a questão que aqui nos coloca não é sequer a objeção da audição destas entidades. Muito pelo contrário, entendemos que é relevante irmos acompanhando aquilo que é o sentir de quem no terreno diariamente convive com a situação do setor que estão a desempenhar e dos resultados que estão a concretizar. O problema é que nós, numa anterior reunião, tivemos um requerimento que foi consensualizado enviar para o grupo de audiências, grupo esse que já contactou, no caso do setor da construção, para dia 6 de março, a concretização dessas audiências, e coloca-nos aqui uma fronteira que temos que dirimir. Há um setor que é recebido nas audiências e que neste momento já está agendado para dia 6, e há um setor que é mais importante, digamos assim, e vem para plenário. A questão, bom, quer dizer, a questão é que dia 6 de março já está contactadas as estruturas nacionais do setor no sentido de serem ouvidas. Portanto, essa é a nossa questão. Portanto, não colocamos objeção à audição, entendemos que é importante que os setores sejam ouvidos. Agora, deixamos esta reflexão, é que há procedimentos a dar cumprimento à deliberação do plenário desta Comissão, para que no caso do setor da construção seja no grupo de trabalho. E isso é imprescindível que seja dirimido.
Muito bem, vamos ouvir a opinião dos outros senhores estudadores. Senhor deputado Hélder Amaral.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que nós temos que consensualizar. Nós não temos também nada a opor ao requerimento particialista, mas acho que precisamos de consensualizar aqui algumas matérias. Se é verdade que podemos ser chamados a estudar um conjunto de setores, felizmente julgo que o têxtil e o calçado não estarão por aí, mas é possível que venham a existir outros setores. E eu, não querendo retirar nenhuma, nem fazer aqui nenhum juízo de valor sobre o grupo de trabalho das audições, quero até ser solidário com eles, porque de facto ficam, de repente, podem ficar completamente assoberbados as audições, e terminará, para lá da nossa, desta sessão legislativa, até da própria legislatura, a capacidade do grupo de trabalho ouvir todas as entidades. Por exemplo, no setor automóvel, eu não consigo perceber porque é que o Partido Socialista sugere apenas à CAP, embora agora dê a abertura, mas há um rol, há a ARAN, há a ANTRAL, há a FIA, que é só a Associação dos Fabricantes, há a Associação das Indústrias dos Componentes, essa sim, com grande impacto, porque a indústria de componentes portuguesa tem uma capacidade instalada relevante, tem um peso no PIB relevante, aliás, eu falo à vontade porque foi o coordenador do grupo do setor automóvel na anterior legislatura, e, portanto, parece-me que podemos ter aqui um conjunto vastíssimo de audições, sou pena de termos reações do próprio setor, de que ouvimos uns e não ouvimos outros. Depois temos um outro problema, porque é que ouvimos uns em sede do plenário da Comissão e outros em sede do grupo de trabalho. Portanto, esta é uma avaliação que precisa fazer. É evidente que nós temos, por isso é que eu acho que tem que haver consenso, para que as próprias entidades percebam quem, e eu acho como boa, que uma comissão, uma reunião ordinária da Comissão que decorra de forma normal, porventura demora 15 a 20 minutos. E podemos, obviamente, às vezes nem começar mais cedo para conseguirmos absorver em mais uma hora um conjunto de entidades. Eu acho que devemos consolidar
ou em instituições que tenham representação nacional, por exemplo, se tivermos a ouvir a CIP, se tivermos a ouvir a ECOPS, ouvir a AFI ou a ARAN, obviamente em sede de plenário da Comissão, e há um conjunto de outras entidades que representam setores, não têm essa dimensão nacional, podem ser ouvidas em sede do grupo de trabalho, obviamente depois juntando tudo num relatório final ou fazendo com que os deputados do grupo parlamentar transmita. Temos é que chegar a um consenso o que é que ouvimos em sede de comissão para não ferir suscetabilidades e para não haver aqui, uma classificação e uma hierarquização de quem se ouve. Isso é verdade para o setor da construção e é verdade para o setor automóvel. Portanto, há um conjunto, aliás, eu fui coordenador do grupo de automóvel, deixei sempre, estão relatórios feitos, aliás, o deputado Agostinho Lopes fazia parte desse mesmo grupo de trabalho, portanto, temos relatórios feitos, dá para perceber o conjunto de instituições que gostavam, que nos solicitaram até audições, e há ainda mais, há a indústria dos carros elétricos, há das oficinas, há um conjunto vasto das instituições que vão pedir para ser ouvidas. E, portanto, é preciso é definir o que é que se ouve em plenário, talvez uma reunião de coordenadores, para que possamos definir o que é que se ouve em plenário, o que é que se ouve em grupo de trabalho e qual é o limite, porque senão o grupo de trabalho fica, de facto, com um caderno de encargos impossível de gerir e, obviamente, isso não facilita muito os nossos trabalhos.
O nosso grupo de trabalho, um dia destes, vai ter que fazer uma PPP com
a
empresa que faça umas audiências.
Da nossa parte, estamos perfeitamente de acordo com o requerimento e, se for com estas nuances, aprovamos o requerimento.
Muito obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Sr. Presidente, eu começaria, eu estou de acordo naturalmente com a proposta do requerimento do grupo parlamentar do PS, mas gostaria de fazer as seguintes anotações. A primeira é de que mais importante estarmos a ver onde é que os ouvimos é ouvê-los, começar por ouvê-los. E, portanto, essa é a questão, do meu ponto de vista, urgente relativamente a alguns setores, concretamente a construção civil. Porque a gente não pode demorar muito tempo. É uma evidência que considero que tem que haver aqui um critério único do ponto de vista destas abordagens, inevitavelmente. Eu julgo que é possível juntar estruturas empresariais e sindicais, portanto, na mesma audição, separando naturalmente umas e outras. Julgo que relativamente, por exemplo, ao setor automóvel, era obrigatório pelo menos ouvirmos também a ARAN e a AFIA e o FEC e Metal, portanto, a estrutura sindical que acompanha este setor. Relativamente à construção civil, eu fiquei com a ideia, e esta é uma questão que coloco já aqui, que haveria outras propostas, mas eu não estou de acordo em que a malta afaste, por exemplo, o caso da Associação Industrial do Minho. Não ouça a Associação Industrial do Minho. Porquê? Porque há aqui problemas de ordem regional, há até não sobreposição de algumas destas estruturas, que é muito difícil sermos nós a definir o que é que está federado, o que é que não está federado. Portanto, acho que o que temos é que, digamos assim, criar condições para os ouvir de uma forma o mais rápida possível. E disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Deputado Duarte.
Bem,
não, se calhar, para concluir, se calhar era melhor ficar para o fim, não, Sr. Deputado? Mas, embora esteja escrito em primeiro lugar. Muito bem, então, Sr. Deputado Arthur.
Bem, em primeiro lugar, dizer que aceitamos, como é óbvio, todas as sugestões de acrescentar outras entidades ao requerimento, isto em resposta àquilo que foi as questões colocadas pelo Sr. Deputado Hélder Amaral e o Sr. Deputado Agostinho Lopes. E, portanto, obviamente que esta surge pelas declarações do próprio Presidente da ACAP, e é um bocadinho nesse sentido que surge esta audição, não obstante, volto a dizer, e fiz a ressalva, de que, desde logo, poderia haver entidades, independentemente do seu caráter nacional, que poderia fazer sentido ouvir-me. Portanto, estamos disponíveis, obviamente, a acrescentar ao nosso requerimento outras entidades que possamos ouvir em relação ao setor automóvel. Em relação ao modelo, eu acho que nós todos temos que ir evoluindo, quem tem que ter aqui uma perspectiva rígida sobre as coisas, acho que a conjugação das nossas perspectivas acho que é correta, ou seja, o grupo de trabalho das audições, em primeiro lugar, responde a solicitações que são feitas pela sociedade civil, portanto, desde logo isso já dá-me trabalho, porque há muitas entidades que solicitam solicitam-nos audições para nos apresentar um conjunto de temáticas e, portanto, desde logo tem essa função e deve também, no meu entender, e concordo com a visão que foi apresentada pelo Sr. Deputado Helder Amaral, determinado tipo de algumas entidades com caráter mais regional e que nós, eventualmente, numa audição, quando nós queremos ouvir um setor e, efetivamente, estamos a falar de um número muito significativo de audições, faz sentido dividir trabalho entre aquilo que é o que pode ser o trabalho da Comissão e o trabalho do grupo das audições. E, portanto, eu aceito por boa esta interpretação que foi dada do Sr. Deputado Helder Amaral sobre aquilo que deve ser a forma e a... Pegando nessa mesma interpretação, entendo que faria sentido, e eu não sei, talvez as entidades até se sintam satisfeitas com essa mudança, faria sentido, eventualmente, questionar às entidades, nomeadamente aquilo que já foi consensualizado do setor da construção civil, se não prefeririam ser ouvidas em plenária da Comissão. Eu acho que talvez as entidades preferissem ser ouvidas em plenária da Comissão. Não obstante a análise que eu volto a dizer, da análise que o Sr. Deputado Helder Amaral disse sobre a possibilidade de algumas de caráter, portanto, se virmos que humanamente não é possível, com a paciência da parte de todos os grupos parlamentares e eventualmente a Comissão de Coordenadores, consensualizar em que é que o Grupo de Trabalho das Audições pode ajudar o plenário da Comissão a ouvir algumas dessas entidades, mas acho que faz sentido valorizar essas audições que já consensualizámos, em relação a este setor o mesmo, ou seja, procurar também acoplar às nossas reuniões ordinárias as audições a estes dois setores, e eu concordo com o Sr. Deputado Helder Amaral, poderão vir outros que nós tínhamos a mesma avaliação sobre a necessidade ou não de os ouvir, mas acho que é fundamental a Comissão em plenário assumir essa responsabilidade, portanto deixo, não acredito que vá ser o último a falar, portanto acho que o Sr. Deputado Nuno Matias sobre esta matéria, acho que poderá fazer sentido ser ele o último a falar, e o Sr. Deputado Agostinho Lopes também teve a iniciativa, mas acho que deixo este desafio de entendermos isto assim, porque eu acho que poderá ser útil para a frente, porque para a frente poderão voltar a acontecer essas situações, e para a frente podemos distinguir entre aquilo que são as iniciativas da Comissão, porque a partir do momento em que o requerimento do PS é aprovado, é uma iniciativa da Comissão, não é do PS, e portanto aquilo que são iniciativas da Comissão e aquilo que são as iniciativas da sociedade civil, e eu acho que o Grupo de Trabalho das Audições em primeiro lugar responde às solicitações da sociedade civil, e a Comissão pode-se organizar desta forma. Quando tem iniciativa, em primeiro lugar, desejavelmente pode ouvir em plenário, não conseguindo, porque pode ser difícil essa organização, tem o Grupo de Trabalho das Audições para ajudar. Portanto, acho que essa interpretação é uma interpretação que para nós é uma interpretação feliz. E, portanto, partilhamos, se for do consenso de todos, acho que é a melhor formulação.
Sr. Deputado Nuno Matias.
Sr. Presidente, muito rapidamente, em primeiro lugar, em relação à questão levantada pelo deputado Agostinho Lopes e de quais as associações que fomos, ao fim e ao cabo, receptivos a convidar, demos apenas cumprimento àquilo que foi a deliberação e o entendimento na última reunião, que foi ouvir as associações nacionais, e portanto demos apenas seguimento a esse critério. Claro que se for entendimento que haja um outro tipo de critérios, podemos chegar a um outro procedimento. Agora, nós limitámos-nos a dar a resposta à iniciativa do plenário da Comissão, que foi o grupo das audiências encarrega-se de organizar a audição conjunta das associações representativas nacionais do setor da construção. E foi isso que demos cumprimento e está agendado à partida para dia 6 de março, que das quatro que foram contactadas, três já confirmaram e a quarta está em vias de o fazer. E, portanto, a esse nível não temos a mínima dúvida que estamos a dar resposta à deliberação e à iniciativa desta sessão plenária. Em relação ao critério da audição, no que diz respeito ao setor automóvel, nós não vemos inconveniente que possa ser no plenário. Queremos é que haja um procedimento transversal, no sentido de haver um princípio coerente que depois não seja interpretado como dando maior relevância a este setor ou ao outro. Portanto, a partir desse momento, aliás, a sugestão que eu faria, porque parece-me que é consensual que todos concordam na audição destes setores, é que depois pudesse ser consensualizado, seja numa reunião de
temos aqui
o procedimento a operacionalizar.
Temos aqui duas hipóteses. A primeira é suspendermos esta votação e suspendermos as audições relativamente ao setor automóvel que estão agendadas para o grupo de trabalho e fazemos uma reunião de coordenadores o mais rapidamente possível para estabelecer novos critérios, numa grada, mas é uma hipótese, um caminho. Outro caminho é votarmos o requerimento tal qual ele está e votarmos, ou antes ou depois, se calhar antes, porque esse ficaria prejudicado, aquilo que posso entender como um requerimento oral do Partido Socialista, além deste, que é transportarmos para plenário todas as audições do Grupo Automóvel que estão agendadas em sede do Grupo de Trabalho. Da Constituição Civil, peço desculpa. Sim, da Constituição Civil e do Grupo Automóvel também, porque também estão agendadas.
Não, não, não. Havia a proposta.
Sim.
Podem haver mais propostas que nós aceitamos.
Sim.
Sim,
porque na realidade, vamos lá ver, sem querer. Pois. Pode-se, deputado.
Sr. Presidente.
Pode até, Sr. Deputado, ajuda. Por isso.
Eu, em relação a esta matéria, primeiro, por partes, entendo que concordo com a avaliação do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que se deve colocar a questão às entidades que já foram contactadas, no sentido de lhes perguntar, considerando isto, que se nós adotarmos esta prática, a exceção poderá ser essa audição, se preferem manter a data de dia 6 ou alterar a data e poder ser ouvidas em plenário da Comissão. Se todos concordarem, não cometemos a deselegância de estar a alterar sem falar com as entidades, cumprindo o princípio que o Sr. Deputado Agostinho Lopes apresentou, de dizer talvez faça mais sentido para as próprias entidades serem ouvidas o mais rapidamente possível e não no local. Portanto, não cometendo a deselegância de não lhes perguntar, questionar às entidades que preferem ser ouvidas no plenário da Comissão. E se as entidades, independentemente da resposta das entidades, assumirmos o princípio que daqui para a frente poderá haver situações em que é a Comissão que assume em plenário as audições e não o Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho pode ajudar, cumprindo o princípio da proposta do Sr. Deputado Hélder Amaral, que acho que é mais correta. Em relação ao requerimento do PS, sentimos-nos à vontade em aprovar, uma vez que oralmente todos concordaram com o requerimento, podemos aprovar e acrescentar, como foi feito no setor da Constituição Civil, foi aprovado e depois foi consensualizado o universo das entidades a ser ouvidas no setor, e portanto pode ser o mesmo procedimento que adotarmos para o setor da Constituição Civil, aprovamos e depois a seguir acrescentamos, ou suspendemos, como o Sr. Presidente sugeriu, e consensualizamos em reunião de coordenadores. Estamos confortáveis com qualquer uma das soluções. Se bem que acho que, para não complicar, podemos aprovar, aceitar, e pode ser incluído oralmente, digamos assim, ao nosso requerimento, aceitar como válidas todas as sugestões que os grupos parlamentares façam para este setor automóvel, ficando a agendar em plenário da Comissão. E no que diz respeito ao que já está agendado, o Sr. Deputado Nuno Matias contactava e perguntava às entidades se preferem aplicar-se o princípio de rapidez ou, eventualmente, o plenário da Comissão. E se eles entenderem que é o plenário da Comissão, muito bem, agendamos em plenário da Comissão o setor da Constituição Civil.
Sr. Deputado Hélder Amaral, uma coisa contra, a favor?
Sr. Presidente, se me permite.
Claro.
Não tenho nada contra, gostava. Eu acho que a Comissão fica a ganhar, acho que o setor fica a ganhar, damos dignidade, por exemplo, se ouvir a CIP. Acho que fazia todo sentido ouvir a CIP em plenário da Comissão. É bom para eles, é bom para a Comissão. E é bom para o setor. Ouvir a FIA e a CAP, à partida, por nada da Comissão. Ouvir a ECOPS, à partida, por nada da Comissão. Todas as outras, mas não fecho aqui a porta, podemos ouvir em sede do grupo de trabalho.
Que o Sr. Deputado do PCP apresentou e que depois caíram, não é?
E que são regionais, podem passar, aliviamos o grupo de trabalho e, como tal, podemos subcarregar ou fazer uma troca, se assim entenderem, ao grupo de trabalho. Mas eu aí não queria nem desvalorizar o trabalho do grupo de trabalho, nem, obviamente, tentar hierarquizar. É apenas uma... Eu acho que temos reuniões da Comissão que são céleres, podemos acelerar, se não houver incidentes, como é óbvio, são rapidíssimos. Nós ficamos mais uma hora e ouvimos e valorizamos o trabalho da Comissão.
Sr. Deputado Nuno Matias.
Por nós nada a opor.
Este critério, Sr. Deputado Cristiano Lopes, parece-lhe bem este critério? Microfone, Sr. Deputado. Ah, não está a ser gravado.
Alguns consensos não suficientemente consensualizados. Por exemplo, Constituição Civil. O que eu fiquei, o meu consenso foi que iriam haver outras propostas, inclusive regionais, e que haveria depois alguma consideração coletiva. Porquê? Porque nós estamos aqui a considerar que são não nacionais e estruturas que são nacionais. Um grande problema é que nós acabamos por nós estar aqui a decidir. Não. Não.
Vamos fazer o seguinte.
Eu poderia estar de acordo com isso.
Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Se, se, Senhores deputados, vamos fazer o seguinte. Vamos aprovar este requerimento do Partido Socialista. Logo vemos onde é que o encaixamos e eu iria fazer uma reunião de coordenadores rapidamente sobre este tema e também sobre outro tema do grupo de trabalho e depois decidiríamos isso, para não estarmos com os coordenadores e com quem os coordenadores entenderem trazer para essa reunião. Assim sendo, dou por encerrados os trabalhos, proposta de lei 41, vai haver uma... Foi aprovado o requerimento, por unanimidade, se percebi. Senhor deputado. Faz parte do calendário que o Ministério dos Assuntos Parlamentares, na altura, nos enviou. Temos uma informação que eu acho que ainda não é final, de que poderá haver alterações sobre essa matéria, mas não tenho mais que isto para poder transmitir. Eu sei. Mas, então, se calhar seria do interesse, se os deputados adiarmos essa reunião. É? Pronto. Posso gerir isso consoante... Tenho mandato para gerir isso com os assuntos parlamentares e com o Sr. Ministro, então? Tenho, Sr. Deputado Paulo Figueiredo? Tentar para que seja ali nas semanas subsequentes. Não, mas esta não é só o Ministro, é esta questão capaz de ser, que o Sr. Deputado Agostinho Lopes está a levantar, como há debate mensal à tarde, se calhar tem sentido. Não é costume, não é prática. E não é prática. Sr. Deputado Paulo Figueiredo, não é muito prática, embora não haja nada regimental que impeça, mas na realidade não é prática. Mas pronto, se calhar a jogar ali com uma semana ou duas semanas, eu vejo isso com o Sr. Ministro. Assim sendo, proposta de lei 41, vamos pedir, a pedido do Partido Comunista, e pareceu-me que com toda a pertinência, um parecer à primeira comissão com caráter de urgência. Serviços postais, já houve grupos parlamentares que já entregaram, os outros já sabem que é por agora, não é?